por dentro do turismo.
Olá, comunidade Uninter, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Por Dentro do Turismo. Sou a professora Graziella, coordenadora do curso de gestão de turismo, e para esse momento de troca eu convidei uma pessoa muito especial, a Paula Hirano. A Paula é produtora cultural e uma das fundadoras do CWB Coffee. Nós vamos conversar a respeito de um roteiro de café pela cidade de Curitiba. Paula, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Grazi, obrigada pelo convite.
É uma alegria ter você aqui para contar e compartilhar um pouquinho dessa tua ideia. Então, para começar, eu queria que você... Ah, a Paula é formada em turismo, né, Paula?
Também.
Isso, também. Entre as várias funções que ela tem aí, as várias profissões, dá para dizer assim, né?
Pois é, multitarefas.
Multitarefas, muito bem. E ela é também formada em turismo, que eu acho que o turismo tem uma possibilidade de gerar essa abertura, né? Uma formação generalista e traz para o estudante, para a pessoa que estuda o turismo, essa visão multi e ampla de possibilidade. A partir de outras coisas, né?
Com certeza.
Então, a Paula fundou o CWB Coffee e eu queria que você contasse um pouquinho o que é o CWB Coffee, Paula, para os nossos ouvintes.
Então, vamos lá, né? CWB Coffee hoje é uma página interativa no Instagram, né? @CWBCoffee, para quem, né, quiser seguir. E nós temos dois braços que a gente gosta de chamar, né? Eu e o meu outro fundador, o Everton, que também é formado em turismo. Então, tem um hobby que a gente começou visitando as cafeterias da cidade, experimentando os cafés, começando a conhecer essa cultura dos cafés. Isso faz mais ou menos um ano. E aí a gente viu que tinha muita cafeteria na cidade, que a gente conseguiu mapear mais de 100 cafeterias. Isso para uma cidade com o porte de Curitiba é bastante coisa. Então a gente fez o nosso primeiro braço, que seria um mapa para quem quiser conhecer os lugares que a gente foi, quer conhecer as cafeterias, quer conhecer essa cultura da cidade. A gente disponibilizou esse mapa pelo Google Maps, com todos os locais que a gente visitou. E hoje tem mais de 135 cafeterias.
Mapeadas.
Mapeadas.
Que já foram visitadas por vocês.
Isso. Lá no nosso Maps mesmo, a gente tem sugestões de quais drinks ou cafés, né, pode tomar, qual é o cardápio, fotos também. A gente tenta deixar assim, o máximo de informações que a gente consegue ali no Google.
Disponível para quem gosta ou para quem quer iniciar essa cultura do café.
Exatamente.
E o outro braço, Paula?
E o outro braço a gente começou, né, em outubro, que é o tour pelas cafeterias da cidade. Então, a gente tenta um pouco sair desse vínculo central para começar a explorar um pouco mais os bairros da cidade mesmo e ir nessas cafeterias que são potenciais dentro da cultura do café. Então, nós temos o primeiro roteiro que a gente lançou dia 5 de outubro, que ele passa por 3 empreendimentos. Não necessariamente são só cafeterias, tem também torrefações. E aí, dentro desse tour, não é só visita, né? Tem toda uma experiência, tem falas, tem conteúdo, além da degustação dos cafés.
Muito bem. Eu acho bacana a gente perceber e também queria ouvir a tua opinião, né? Eu sempre comento com os nossos ouvintes, mas também com os meus alunos e com os professores, enfim, quando eu tenho a oportunidade de falar de turismo, que o turismo não é só uma prática comercial, né? Que é uma prática interna, que ela exige elementos internos próprios, né, de cada indivíduo para sua realização. E me parece que o tour, o CWB Coffee, trabalha um pouco disso, né? O desejo das pessoas em conhecer algo novo, completamente inusitado para um roteiro turístico.
Sim.
Né? Então, a se apropriar desse conhecimento, então, quer dizer, precisa ter essa valorização interna da pessoa, né? Esse desejo interno de conhecer e de degustar, e aí sim saber um pouquinho mais sobre o café, né? Qual que é a tua opinião? Você que fez a primeira edição aí, conseguiu olhar para as pessoas que visitaram, como que foi a tua percepção? Tem disso também? É verdade o que eu estou pensando?
Sim, o que eu acho engraçado é que tem muito morador local que não conhece a própria cidade. Então, a gente teve um participante, assim, que ela mora pro Portão, pro Novo Mundo, e nunca tinha ido para a área do tour. Nossa área do tour, ela abrange o bairro Bacacheri, o Juvevê e o Cabral. Então, para ela, ela, assim, ela fez toda uma experiência. Nossa, eu peguei um ônibus, atravessei a cidade com gente que eu não conheço, né? Sozinha, para conhecer, né? A gente vai de van. E aí, ela ficou maravilhada, assim, com toda essa experiência. Não foi só a degustação do café. Foi ter que fazer esse desafio para ela de atravessar a cidade, ir para uma área que ela não conhece, que ela não tá, né, ambientalizada.
E eu acho bacana, porque com esse teu relato, até, a gente pode despertar o interesse de outras pessoas, né?
Sim.
Nesse Brasil todo, que estão aí espalhadas por esse Brasilzão, em perceber as potencialidades que tem na sua cidade, né? Por menor que ela seja, na sua região, e a partir dela, daí, proporcionar um trabalho diferente, né? Uma proposta diferente de um roteiro turístico. Me conta uma coisa, no roteiro, no CWB Coffee, né, nesse roteiro, vocês visitam quantas cafeterias?
Então, essa primeira estrutura a gente chama de Mais Café, por favor, edição Filtrados, né? Ele foca mesmo no cafés coados. Então, o primeiro que a gente visita é o Coador, que fica no bairro Pacaxiri. E lá a gente já oferta, né, um curso de métodos filtrados. São mais de 13 métodos que a gente pode fazer do que o pessoal chama de café coado, né?
13?
13.
Caramba!
13 variações de tipo de filtros, né? Aí o segundo momento que a gente para é no JuVV, que é o Moca Clube, que é um dos primeiros clubes de assinaturas de cafés do Brasil. Só trabalha com cafés brasileiros. E lá não é uma cafeteria, lá é uma torrefação, né? E aí o pessoal conhece esse processo de como que torra o café, como é essa escolha do grão. E depois a última parada mesmo, que é a terceira, a gente faz no Frank's Ultra Coffee, que é no Cabral. E lá ele tem um processo também que é único do Brasil, que é de maturação de cafés em barris de bebidas. O carro-chefe dele é um café, na real, feito em barril de whisky.
Nossa,
totalmente,
gente.
Os três são totalmente diferentes.
Totalmente diferente, dá uma boa amostra, né, desse universo do café.
Uhum.
Você me falou do filtrado, de ter 13 possibilidades de filtrar um café. Para os nossos ouvintes, já pensou? A gente que está habituado a passar café sempre do mesmo jeito?
É, porque geralmente é o quê? Ou a melita, ou aquele coador de pano, né? O pessoal está mais acostumado com esses dois em casa. Ou um terceiro ainda que a gente coloca, que seria aquela italiana, né? Moca mesmo.
Uhum.
Mas existem muito mais. Se eu colocar assim, que existe um coador de madeira e um coador de cerâmica, se eu colocar o mesmo café, eles vão ter gostos diferentes.
Olha só, gente, muito interessante. Me fala um pouquinho, além desses, claro que eu não quero explorar as 13 opções, porque, né, isso até também é muita coisa, a gente poderia daí ficar só falando disso, mas eu queria entender um pouquinho mais desse universo. Então, a gente tem a opção do, é que nós estamos habituados, estou me incluindo nessa lista, né, mas a gente está habituado com passar o café naquele filtro de papel mesmo, e, ou máximo de pano, né?
Sim.
E aí você está me falando que tem um filtro de cerâmica.
Tem de madeira, hoje agora acho que já tá um pouquinho mais, pelo menos eu vi nos mercados, assim, tem o de aço inox, né, que também já, ele já é um filtro único, não precisaria do papel, tem os de vidro, tem vários tipos de materiais que com a água eles começam a soltar alguns resíduos que podem influenciar no gosto da bebida.
No gosto da bebida.
Uhum.
E como que chama o profissional que estuda e trabalha com café, Paula?
Barista. Né, que seria o profissional que faz mesmo os cafés. E quem cuida da parte de torra, mestre de torras.
Mestre de torras. Fazendo uma analogia aqui bem... você me corrija, por favor, se eu não estiver correta, né? Mas fazendo uma analogia com o mestre de cervejas, né? Ou ainda o enólogo, a gente pode fazer uma associação com outras bebidas também?
Sim.
É mais ou menos esse patamar aí de comparação.
Eu acho que o barista chega muito perto do enólogo, em questão de sentir, assim, os óleos essenciais do café, quais são as notas sensoriais. Hoje, os grãos, assim, de cafés especiais, que são cafés que trabalham uma torra única, né, específica, não é aquele blend que a gente, que o gourmet trabalha, que são misturas de torras, né, ele tem que ser um produtor único. E aí, ele tem notas sensoriais, então ele pode ter, assim, gosto de chocolate, gosto de frutas, ou mais amadeirado, né? Existe a roda de sabores, que ela é infinita em questão de sabores, né? É muito grande, são mais de 50 sabores que você poderia identificar dentro de um café.
Muito bem, dentro de um único café.
Dentro de um único.
Várias notas, vários sabores.
Uhum.
Né? E aí as pessoas, os baristas ou os mestres de café, de torra.
Isso, mestre de torras.
Mestre de torras, que ele vai dosar esses sabores para criar um café bem harmonioso para o consumo.
Isso. Eles que identificam qual que seria o sabor para colocar até no pacote do mercado, né? Se você for ver esses assim que são gourmets ou são especiais hoje nas redes de mercado um pouquinho mais específicas, como Festival ou Pão de Açúcar, você vai ver que já tem assim, ah, produção, qual é o tipo de café, quais as notas sensoriais que você pode sentir naquele café. Isso já consta na embalagem.
Consta na embalagem, muito bem. Existe uma legislação que pede isso? Você sabe, Paula, se tem algo que regulamenta essa expressão? Não.
Eu acho que eu não tenho conhecimento específico da parte de legislativa.
Uhum.
Aí eu não saberia te informar.
É, fiquei. Não, é porque me deixou curiosa em relação a isso. Assim,
tem,
né,
a associação, a BSA. Uhum. Que ela cuida, assim, de campeonatos, toda a divulgação em prol do cafés, ela cuida. Mas eu não sei se tem uma legislação específica.
Entendi. E você falou anteriormente sobre o blend, sobre as misturas. Você pode, assim, para quem é bem leigo na área do café, explicar um pouquinho para a gente qual que é a diferença de um café gourmet para um café que a gente especial. Compra no mercado, um café simples, né? O que a gente está habituado e que conhece. Quais são as diferenças aí? E, basicamente, quais são esses tipos? Eu acho que tem o café, então, o tradicional,
seria
assim?
É, o tradicional seria esse mais comum, né? Damasco, Cabloco, assim, que a gente encontra na base do mercado. E que são os que podem até ter, assim, influências de não ter uma limpeza, né? Que é o que a gente costuma falar. Você tá comendo uma patinha de um inseto ali no meio, né? Uhum. Junto com o café. Então, ele não é tão limpo. Né? Ele é mais torrado, então ele tem um gosto mais amargo, que é o específico assim, do café de quem já está habituado a tomar, que sente bastante, né? Aquele mais amargo, aquele mais queimadinho. Então ele é uma torre que a gente até não, assim, que cuida mais um pouco de apreciar o café, não recomenda tanto. A gente fala, depois que vocês aprendem a experimentar o gourmet ainda vem numa transição, né? De pegar esses blends, então misturar vários tipos de torras, para fazer um café específico, um gosto específico. E aí, existem os cafés especiais, que dentro da pontuação de grãos ali, passa dos 80, né, de qualidade. Vamos chegar aqui o máximo até 100. E aí, esses cafés especiais, eles são uma torra única, específica, que tem que todos terem o mesmo sabor. Né? São os grãos, na verdade, de café especial. Tanto que a gente até fala, assim, o certo seria você ter um café, moer esse grão na hora, para daí passar ele.
Entendi. E a gente consegue comprar, o consumidor consegue acessar os cafés especiais assim com tranquilidade?
Hoje nos mercados, principalmente no festival, não estou fazendo propaganda, né? Mas principalmente no festival você encontra já os grãos mesmo. Ele já não vem nem mais moído, né? Ele já está vindo os grãos para você moer em casa.
Para moer e preparar o seu café.
Uhum.
E tem alguma dica de preparo, Paulo, especial?
Olha, tem, os baristas vão falar que tem vários, né? Até existe uma brincadeira dentro do ramo do café se a gente ferve ou não a água. Temperatura
pois é,
da
isso
água...
é uma questão, sempre perguntam sobre isso, né? Eu já vi várias pessoas perguntando a respeito da temperatura da água.
Eu vou até te falar uma coisa assim, dentro dos cafés especiais. A gente prepara o café lá, tem uma certa medida de grãos, né, do café moído, no caso, para o tanto de água que vai, né, uma moagem certa. E aí, dentro disso, a temperatura da água vai influenciar. Vai influenciar se ela é filtrada, se ela é água mineral, se ela é água da torneira, tudo isso vai influenciar no gosto. Então, já assim já se pede que seja a água filtrada. O certo, na minha opinião, né, seria não ferver. Não deixar chegar a 100 graus, né? Ficar ali no 90, 91, 92. Mas isso vai depender muito, assim, do gosto também da pessoa. Se a pessoa quiser ferver, achar que fica legal o café, sim, tudo bem. E aí, depois que você passa o café, existe a temperatura do café. A bebida quente dos cafés especiais, ela vai ter um gosto. Se ela tá morna, ela vai chegar numa segunda nota sensorial, assim. Por exemplo, eu acho que posso começar a tomar beber o café e sentir o gosto do chocolate. Quando ela estiver morna, eu posso começar a sentir um pouco do frutado, de frutas vermelhas. E quando ela estiver fria, eu realmente sinto a fruta. Então, a temperatura do café, ela vai alterar o sabor.
Vai influenciar. Assim como do vinho.
Uhum.
Né? A temperatura também influencia o sabor e deixar abrir. O café, então, tem várias, da mesma forma, tem essas várias possibilidades.
Exato. Eu tomar um café quente, tomar ele gelado, muda também a bebida.
Completamente diferente.
Uhum.
Muito bem. E eu queria entender um pouquinho melhor esse teu o padrão de escolha. Você já contou aqui pra gente, né? Que
Sim.
Vocês foram por curiosidade conhecendo as cafeterias da cidade. E aí surgiu essa ideia de criar um roteiro para compartilhar até, né, as experiências que vocês tiveram. E como que está sendo essa experiência, né, de montar roteiros a partir do café?
Acho que é assim, um pontapé inicial perto do que as cafeterias já fizeram. A gente sabe que a gente tem baristas premiados na cidade. O cenário de Curitiba é um cenário muito propício para o café, né? Até o nosso próprio clima. A gente está em pleno dezembro, com chuva e com frio.
E com frio.
E propicia ter essa cultura da bebida. Então, por que não fortalecer ainda mais? A gente sabe que, assim, várias pessoas adoram beber o café. É a segunda bebida mais consumida no mundo, só perde para água. E aí a gente fica, poxa, mas por que que as pessoas ainda não conhecem essa cultura, então, dos cafés gourmets e dos cafés especiais? Né? Elas ficam ainda naquele café da avó, tradicional da fazenda, que é naquele coado do pano, nada contra.
Sim.
Mas tem muito mais para conhecer.
Para se explorar.
E foi aí que a gente falou, gente, por que não? A gente tem um mercado propício, a gente tem aí Curitiba que tem muita produção boa, e de cafés especiais, né, que seria o alto padrão dos cafés. E levar isso pro público. Então, a gente quer, talvez, demonstrar um pouco mais dessa cultura. Não só, tipo, ai, vamos beber cafés. Não, vamos conhecer sobre o café. Né? Quem são essas pessoas?
Quem prepara. E como que se dá, basicamente, assim, e de maneira mais simplista ou resumida, né? Pra gente entender um pouquinho, até chegar o café na xícara. Então, vamos falar do processo, né? Tem lá o plantio, o cultivo.
Isso, dos fazendeiros.
Sim.
Hoje, a maior produção, assim, não vou falar que é tipo a Minas Gerais, mas, né, tá muito forte ainda em Minas. Chapada Diamantina, Espírito Santo, e agora Tocantins ganhou na Semana Internacional dos Cafés, referente também à produção do melhor café do Brasil. Então, assim, a plantação tem, né?
Uhum. E aqui no Sul nós temos também o plantio, o cultivo?
Tem. Porque Londrina, né, Maringá, ainda tem bastante.
Uhum. Mas você trouxe as regiões, que bacana. Já dá para as pessoas aí que são dessas regiões procurarem um pouquinho mais também a respeito disso.
Sim.
Né? E aí tudo bem. Aí a gente tem o plantio, o cultivo e depois?
Aí existem já as variações do café. A gente tem o café arábica e o café robusta. Né? São duas, vamos colocar, tipos de cafés diferentes. A arábica tem menos cafeína, a robusta tem mais. A robusta já é mais indicado para um café expresso, a arábica seria já mais para um café coado. Então, já muda ali. São variações de semente, né?
Ah, da
do
semente.
Café. Uhum. Enfim, aí tem os produtores das fazendas que começam a, vamos ver, vamos começar a revender esses cafés para as torrefações. Então, o segundo passo seria essa torra do café. Esse processo, tipo, já fez a seleção dos grãos, então a gente vai torrar, né? Se a gente vai deixar ela um pouco mais clara, se a gente vai fazer torra média ou torra mais escura, que é aquela um pouco mais forte, a mais amarga. Depois a torra, aí as torras já vão, o grão, né, já torrado, já chega nas cafeterias.
Aí já,
ou no mercado, enfim.
Já parte para as cafeterias, enfim, já para o preparo.
Sim.
E aí sim, a moagem.
Uhum. A moagem também tem vários tipos de moagem. Para cada método, ou você vai ter que fazer uma moagem mais fina, ou extra fina, ou uma moagem mais grossa por conta dos filtros, né, para a borra não passar.
Uhum. E aí, a partir disso, essas moagens, quem vai direcionar é sempre o equipamento?
De que... Uhum. Qual método você vai escolher para o preparo do café, ele vai ter uma moagem específica.
Uma moagem específica. E aí, finalmente, chega a água e chega o café.
Uhum.
É. Para a gente entender basicamente o processo, né?
Sim.
E quando a gente fala, eu acho engraçado e também queria a tua opinião a respeito disso, porque o café, ele é um símbolo, na minha percepção, um símbolo de hospitalidade, de acolhida, né? Porque você chega numa empresa, visitar um cliente, vão te perguntar o quê? Se aceita um cafezinho, né? Você vai num salão de beleza, as mulheres, você aceita um cafezinho, né? Então, a gente está muito próprio disso, assim, do café ser a representação da hospitalidade, né? Quando você chegou aqui, não te ofereceu café, mas aqui a gente tem um cafezinho. Então, quer dizer, assim, isso é muito forte acho que para as pessoas, de um modo geral, mas para o brasileiro isso é muito forte, tá, né, culturalmente falando. E você também percebe essa relação, Paula?
Sim, sim, acho que o café entrou, né, na família brasileira. Eu não sei como é que é cultuado fora, assim, tipo, se as pessoas, né, vão servir água. Acho que na França é mais água. Mas, assim, como é que funciona nos outros lugares? Mas no Brasil é muito típico. Até se você for, vou para um evento social, uma festa. O que que tem na saída do restaurante? Cafezinho.
Cafezinho, não para.
Café tá presente em qualquer lugar.
Pois é, muito bacana. E esse olhar, né, o despertar, eu queria que você contasse pra gente, assim, de você, da onde que surgiu essa vontade de conhecer as cafeterias, o desejo de conhecer os cafés, da onde partiu?
Eu acho que assim, eu sempre gostei de sair pra comer, pra degustar coisas diferentes. A partir do momento que eu fico sabendo que, ó, existem cafés que são de gostos e sensoriais diferentes, cadê eles? Vamos experimentar, né? Tanto nacional quanto internacional. Então, foi aí que eu fui caçando questão de lugares. Ah, vamos conhecer, vamos ver. E os processos diferentes também, conhecendo. Ah, hoje vou tomar um café coado no método X. Hoje eu vou no método Y. E experimentando essas variações.
Mas não foi de pequenininha, não. Foi a partir desse desejo de curiosidade dos sabores
curiosidade.
Mesmo.
Curiosidade. Acho que começou mesmo uns dois anos. Junto com o projeto, assim.
Uhum.
Que eu nunca falei, nossa, sou viciada em café. Tipo, não.
É, porque a gente tem muita gente assim também, né? Que funciona a partir do café. E é muito interessante, né? A gente coloca o café como um motor, né?
Pois é. A cafeína, no caso, né?
Ele é um combustível para o motor funcionar bem, a cafeína, né? Além dos benefícios, a gente já ouviu falar que tem muitos malefícios também o café, mas também já tem uma outra corrente que fala que é muito benéfica, né? Então, fica ali também no mito, né? Do que é bom, o que é ruim. Eu acho que o equilíbrio ainda vale, né, Paula?
Sim. Acho que isso varia muito, tipo, de pessoa para pessoa. Que nem gosta, né? Não adianta a gente falar, nossa, a pessoa odeia café, se fala prova. É diferente. A pessoa já vem com um bloqueio mental que não vai ser bom.
Que não vai ser legal, né? E tem interferências, por exemplo, a história de colocar o leite, né, no café, o macchiato, isso interfere certamente no sabor, como você está explicando, né?
Tudo interfere, desde o açúcar, desde a água, tudo vai interferir no gosto. Isso que a gente fala, é muito particular. Se você quer colocar açúcar no teu café, tudo bem, mas a maioria vai indicar que você não coloque açúcar para exatamente sentir essas notas sensoriais.
O açúcar condena.
Condena. Vai ficar doce, né? Não adianta.
É.
Leite é a mesma coisa, apesar que já existem, assim, estudos de que grão, né, que tipo de café eu posso misturar com o leite. E qual tipo de leite também. Se ele é mais gorduroso, se ele não é. Porque existe o latte art. Né, que são aqueles desenhos que o pessoal faz em cima dos cappuccinos, geralmente. E o pessoal adora. Mas aquele leite, para ele conseguir fazer aquele desenho, ele precisa ser mais gorduroso. Um zero lactose já não sai tão perfeitamente quanto se fosse um leite integral.
Então, também tem essa dosagem. E aqui em Curitiba, para quem é daqui de Curitiba, ou para quem está vindo para cá, né, ou está colocando Curitiba como um destino, uma possibilidade de conhecer, que cafeterias são imperdíveis, Paula?
Gente, vou entrar numa briga agora.
Colocamos você numa sinuca.
Ah, não!
Então, vamos melhorar um pouco essa questão. Então, pelo
específico.
Menos, assim, três cafeterias que você fale, assim, ou que seja importante, uma dica importante para as pessoas que querem iniciar ou fazer mesmo essa descoberta do café e que você diria, olha, em Curitiba é imperdível.
Eu colocaria o Frank até pelo processo de maturação, por ele ser único, né, no país. Então, ó, tem que ir lá. Daí varia, né? Se você quer o de uísque, o de tequila, o de cachaça. Lá ele também... Ele, na verdade, começou a história do café nele oferecendo cafés para cervejas, né? Para cervejaria, fazer produção de cervejas de cafés. Então, depois que ele abriu a cafeteria dele. Então, acho que lá seria um ponto principal para se visitar, por ser, assim, único. Aqui, deixa eu ver aqui perto, tem o Elate Art, que é uma barista, a Grazi também, que ela é mundialmente conhecida pela questão da Latte Art. Ela já ganhou vários campeonatos internacionais, assim, então, quem gosta dessa história dos desenhos e tudo mais, lá acho que é um ponto específico. E eu gosto bastante do Passo da Liberdade, o Café do Passo. Como é um café escola, os professores lá influenciam bastante o pessoal, assim, para treinar e tudo mais. Então, lá tem bastante conhecimento para se transmitir.
Muito legal. E além do passo ser, né, um atrativo também turístico
também
da nossa cidade, né? Tá numa região lindíssima, um edifício lindíssimo. Então, olha, gente, estão aí três dicas, né?
Chutei três aí.
É, dos 135 mapeados pela Paula e pelo Everton, estão aí, então, três possibilidades que ela considera imperdível na cidade de Curitiba. O próximo roteiro, então, Paula, conta pra gente, vai sair quando?
Dia 14, né, tirando esse sábado no próximo, acontece no período da manhã. A gente sai lá do Miller, né? Mas tem que fazer a inscrição antes. Não adianta aparecer lá na hora, que a gente não vai pôr.
Com inscrição prévia.
Isso. E aí, a gente passa por três locais, né? Que é o que eu já comentei um pouquinho antes. Que seria o Coador, no Bacacheri. O Moca Clube, no Juvevê. E o Frank, no Cabral.
Qual o horário do tour?
Então, começa 8h45 da manhã, previsão de retorno, 12h45. Né? Como é um roteiro de 4 horas, não fica só na degustação dos cafés. A gente também vai ter uns comes ali, né? Porque, né? Todo santo ajuda pra comer.
4 horas já dá pra fazer quase uma refeição, não
Sim.
é? Então, muito bem. E tem quantos lugares? As pessoas podem buscar as informações aonde?
Podem procurar a gente pela página ou do Facebook, CWB Coffee, ou pelo Insta, CWB Coffee.
Uhum.
Ou até a gente tem uma página no ar, mas ela é terceirizada, né? Então, seria do webnode.com/CWB Coffee também. Mas as redes sociais estão funcionando mais.
Estão funcionando bem e aí podem entrar em contato. E se uma pessoa, um turista, está em outra cidade, vem visitar, não vai conseguir fazer o tour, né? Ele consegue entrar em contato com vocês também pelas redes sociais. E vocês vão dar dicas.
Uhum.
E vão orientar aí a galera do turismo que está buscando outras informações.
A gente até, assim, eu tenho, né, o parceiro do Curitibike. Eles têm um tour por cafeterias que acontece com bike, né? Pela bicicleta. Só que não tem essa parte da experiência, né? Que a gente combina com todas as empresas, né? Junto, tipo, ó, agora vamos ter uma fala. Isso aí tem que ser um pouco antecipado, né? Não dá pra fazer assim em cima da hora. Mas as visitas é tranquilo. Pra conhecer os locais ou as indicações de lugares, a gente fala tranquilamente.
Então tá ótimo. Nós conversamos hoje com a Paula Hirano, ela é uma das fundadoras do CWB Coffee e está com essa proposta muito bacana que ela contou para a gente de roteirizar, né, e criar um roteiro, um tour pelas cafeterias de Curitiba. Então, se você se sentiu inspirado, né, procure aí na sua região também, na sua cidade, outros elementos que possam serem potencializados a partir de um roteiro, trazer essa descoberta também, né, para o universo do turismo, eu acho que é muito válido. Quero agradecer muito você, Paula, pela tua participação, agradecer também ao Everton, né, o outro fundador, e colocar a gente sempre à disposição. E se você, os nossos ouvintes, ficaram interessados, entre em contato com o CWB Coffee.
Isso aí.
Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Paula.
Obrigada.
Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.